você ouviu, tá? O projeto chamado NASA Moonbase vai ser aí um habitat onde os astronautas vão viver e trabalhar durante missões científicas de longo prazo na superfície da Lua. A agência, ela realiza um evento ali de notícias ao vivo na terça-feira, no dia 26 de maio, então semana que vem, às 3 horas, né, horário de Brasília, para detalhar, então, os planos de exploração lunar. Então, no dia 26, a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E olha, o anúncio, ele marca uma nova fase do programa Artemis, né? A gente teve aí Artemis 2, que levou os humanos à Lua 50 anos depois, né? E dessa vez, o objetivo, então, vai além de pouso e retorno, tá? A ideia é criar, então, uma infraestrutura permanente na superfície lunar, o que seria ali um passo histórico na exploração espacial humana. Como pois eu falei, coisa de filme mesmo, né? A gente não imaginava isso, assim, né? E realmente coisa do futuro.
Os Jetsons estão aí.
Os Jetsons estão aí, é verdade.
É tão distante do que eles previam lá atrás, né? Mas o Elon Musk já tinha sinalizado tempos atrás que iria explorar a Lua. Agora o anúncio da NASA, a China correndo por fora.
Todo mundo indo pra Lua, né?
Então se você tá de saco cheio da Terra, quem sabe no futuro próximo você pode se mudar pra Lua sim. Verdade. Pois não, ora pois.
Vai que.
Atualizei o feed, quero falar de Copa, porque tá aparecendo muita coisa no seu feed. Aposto que aparece muito futebol e Copa do Mundo também. Afinal de conta, a gente tá no clima. Só que a FIFA, ela voltou a discutir nos bastidores uma nova possível expansão da Copa do Mundo de 2030.
Ó.
Se você já estava achando que 48 seleções era muita coisa, aguarde para a próxima Copa, porque mesmo antes dessa novidade, dessa estreia para a Copa de agora 2026, cresce inteiramente a ideia de ampliar, aliás, internamente a ideia de ampliar esse torneio para 66 equipes já na edição seguinte. É um bastidor que rola na FIFA. De acordo com o jornal espanhol AS, a proposta, que meses atrás era tratada como improvável, ela acabou ganhando um novo impulso após manifestações favoráveis de federações e também da Conmebol, que defende maior inclusão de países historicamente fora da elite do futebol. Aposto que a federação italiana também deve ter aprovado. Quanto mais seleções, melhor.
Melhor.
Mas nos corredores da FIFA, o discurso encontra respaldo na visão defendida pelo presidente Gianni Infantino, que frequentemente trata a Copa do Mundo como um evento global de celebração e expansão do esporte. A avaliação é de que o aumento de vagas permitiria a presença de seleções raramente vistas em mundiais e ampliaria também o alcance político e comercial da competição. Quem sabe, então, a gente
2030.
Não vai ter nem tempo de se adaptar a essa nova mudança agora de 2026, com 48 seleções. Quem sabe na próxima Copa do Mundo, mais inflada ainda.
É, tem que ver só quanto tempo vai durar, né? Porque se dura aí um mesinho com 48, né?
Vai durar um trimestre a Copa do Mundo.
Ah, tá bom, que tá bom. Vai que, sei lá, o horário facilita a gente.
Quem
e aí
sabe?
A galera, né, ganha ali uma folguinha, não sei. Vai que, gente. Bom, a gente segue aqui então com o nosso trend. Vamos atualizar aqui o nosso feed pra falar sobre passagens, gente. Passagens aéreas, tá? Olha só, voar ficou mais caro no Brasil, porque a tarifa aérea média chegou a R$ 669 por trecho em abril. Isso segundo a ANAC, tá? O valor representa ali alta de 9% em relação ao mesmo mês do ano passado e de quase 10% aí na comparação com 2024. O aumento, gente, ele acontece mesmo depois de medidas aí do governo federal para tentar conter os preços das passagens. Apesar dessa alta, né, quase metade dos bilhetes vendidos em abril ficou abaixo de R$ 500. Já 6,2% das passagens comercializadas custaram mais de R$ 1.500. Então a gente está vendo aí esse aumento, né? A gente tem falado sobre isso em relação à guerra ali, a questão
Sim.
do Estreito de Hormuz,
Faz
né?
tempo já.
Então a gente está começando a ver isso agora ali nas passagens aéreas, porque o querosene está aumentando.
Tá demais. E para quem não tinha se programado, né, já comprado a passagem de forma bem antecipada, agora, a partir de agora,
tá sofrendo
de cancelamentos, essa sofrência por conta dos preços. Atualizei meu feed aqui só da futebol. Vamos
Opa.
Falar agora, porque ontem, obviamente, tivemos rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Então vamos atualizar o feed aqui que apareceu. Muita gente comentando sobre o jogo do Corinthians no Uruguai, ontem pela Taça Libertadores. Então, o Corinthians entrou em campo contra o Peñarol no Uruguai, com uma equipe praticamente reserva, mas fez boa atuação, viu? Teve empate 1-1, garantiu com esse empate a primeira colocação no grupo E. E o jogo aconteceu no Campeón del Siglo, em Montevideo. Gols marcados por Maxi Oliveira pelo Peñarol e o Labiade pelo Corinthians. Então, no frigir dos ovos, ali o pessoal não achou um mau resultado, não. Com um time misto, ou quase reserva e fora de casa, voltou com um pontinho na sacola, empate 1-1.
Boa. Eu não posso falar muita coisa, porque meu Palmeiras perdeu, né?
É verdade.
Então, vamos mudar de assunto?
Vamos. Fala
vamos,
do Galo.
Vamos atualizar o feed aqui para falar sobre o Galo, porque o Galo venceu o Cienciano do Peru, tá? O placar foi aí de 2-0. Então, placar bom, né? 2-0 ali pela Copa Sul-Americana.
Placar clássico, o pessoal costuma falar.
É clássico,
clássico,
né?
2-0.
O gol de Renan Lodi e Bernardi, né? Eles fizeram aí esses dois gols.
Alegria nas pernas.
Pois é, time mineiro deixou, gente, inclusive com esse resultado, a lanterna, né? E fica em terceiro lugar no grupo B. Então, placar bom ali para esse desempenho ali do Galo para sair da lanterna. O Galo joga a classificação em casa, tá? Contra o Puerto Cabello, dia 27 de maio. Então, teremos jogo aí com esse respiro, então, do Galo que saiu ali da lanterna.
Aliás, né, o futebol, não só o brasileiro, como essas competições sul-americanas, estão chegando naquela reta quase final, né, da pausa por conta da Copa do Mundo. Então, tá todo mundo tentando garantir o máximo de pontos possíveis para depois ficar mais de um mês aí na pausa por conta da Copa do Mundo e ficar um pouco mais aliviado, talvez seja o caso do Atlético Mineiro. Não sei, vai ter que fazer algumas contas para ver se vai tirar uma folga do meio do ano feliz ou triste a torcida do Atlético Mineiro. Atualizei o meu feed, apareceu aqui para mim, restituição, imposto de renda.
Opa.
Se animou ou para você tanto fez quanto tanto faz? Fato é que é hoje que acontece, portanto, a gente tá vendo aqui a notícia da Receita, que tá liberando a consulta. Calma que hoje, primeiro é a consulta ao maior lote de restituição da história do imposto de renda. Começou agora há pouco, às 10 horas da manhã, onde quase 9 milhões de contribuintes vão somar aí 16 bilhões de reais a restituir. Lembrando que esse pagamento, ele é referente apenas ao primeiro lote da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2026. A gente sempre pondera, quem declara antes, né, Pietra? Quem acaba declarando logo de cara, não tem nada de dívida com o Leão, com o Fisco, acaba fazendo a sua restituição logo de cara, no primeiro lote. Quem vai deixando para depois, os atrasildos de plantão, aí vai ter que esperar um pouco mais. E além das restituições residuais de anos anteriores, o pagamento é referente a esse primeiro lote, restituições de anos anteriores. Então, a consulta já pode ser feita a partir desta sexta-feira.
Isso que é importante quando a gente faz o alerta, né? Já declarou, já ter declarado ali pra ter esses benefícios ali no final, fechou? Bom, atualizando aqui o nosso feed, vamos falar sobre Demi Moore?
Bora.
Demi Moore, inclusive, no Festival de Cannes, tá? A Demi Moore, gente, surpreendeu ali no Festival de Cannes porque apareceu com uma transformação radical.
Tá? Que foi? Que houve?
A atriz simplesmente cortou o cabelo com Chanel. Sabe aquele cortezinho Chanel que é aqui assim, ó?
Sim,
quem
curtinho.
Tá no YouTube vendo a gente no @TMCNewsBR tá vendo ali um pouquinho da foto da Demi Moore e tá vendo como que eu tô fazendo
aqui,
um cortezinho Chanel.
Na altura da bochecha.
É, isso, na altura da bochecha, tá? Ela fez um cabelo Chanel cacheado, inclusive, beleza? A atriz trocou seus longos cabelos, né? Ela que é conhecida ali por aqueles cabelos longos, preto, né? Por um corte curto e glamuroso. Usou também um vestido personalizado com um autorretrato. Olha isso, que interessante. E completou o look ali com um colar também bem marcante para dar aquele tchan, beleza? Bom, e os sapatos pretos também de salto alto com tira no calcanhar. Ela tava que tava,
tá,
viu, gente?
Atenção.
É isso. A aparição aconteceu na estreia de La Bola Negra, tá? No Festival de Cannes, e isso foi ontem. Então, tivemos aí esse look e esse novo corte de cabelo de Demi Moore que tá trendando, tem muita gente falando sobre isso. Ela que fez um grande sucesso, tem uma carreira de grande sucesso, né? Mas nos últimos anos ali, com a sua indicação no Oscar, perdeu, infelizmente, ali a sua. Com o filme Substância, a indicação do Oscar como melhor atriz. E aí agora voltando então a trendar com esse novo corte de cabelo.
Dos nomes mais citados nesse finzinho de manhã de sexta-feira. A gente sempre que vê um famoso fala: o que será que aconteceu? É polêmica? Alguma coisa grave? Não, calma, só cortou o cabelo e apareceu com uma roupa diferentona.
Bem simples.
Aí no Festival de Cannes. Atualizei meu feed aqui e a palavrinha Spotify tá bombando. Sei que você ouve a sua música aí, gosta também. E essa é uma boa notícia pros fãs, porque o Spotify teve uma atualização e ganhou uma nova função bem legal, principalmente para aqueles fãs que gostam de acompanhar o seu artista favorito, seja aqui no fone de ouvido, seja nos concertos, ao vivo, nos shows também. Então, essa nova função, ela reserva ingressos, mas não é para qualquer fã, não. Tem que ser um top fãs, aqueles que ficam entre os primeiros mais ouvidos. Eu sei que o Otávio Pinheiro é um dos primeiros a ouvir System of a Down, então essa função pode agradá-lo demais. O Reserved, que é essa função nova do Spotify, ele vai identificar os fãs mais dedicados para um artista e reservar 2 ingressos para ele poder assistir a algum show. Esses ingressos ficarão disponíveis durante um dia inteiro para comprar antes da venda para o público geral, ou seja, aquele flanelinha, Spotify é o flanelinha do show, reservou o ingresso pra você. Se você tem o interesse de comprar, a plataforma Spotify já reserva pra você, é só pagar, senão em 24 horas o ingresso vai pra outro fã.
Qual que seria o seu artista, hein? Talvez você ganharia ali o ingresso.
Talvez o Rush, Pink Floyd, pode ser.
Boa, boa.
E o seu?
Eu acho que Jonas Brothers. Aquela.
Jonas Brothers, muito bom.
Jonas Brothers, eu passei ali um pouco pela Disney, né? Um pouco. Bom, gente, seguimos aqui pra continuar falando sobre futebol. O sorteio das oitavas de final da Conmebol Libertadores já tem dia e hora marcadinha. E o caminho rumo à glória eterna será definido, tá? Mas tem Sul-Americana também, não é mesmo, Otávio Pinheiro?
É isso mesmo, Pietra. Bom dia, Pietra.
Bom dia,
Thiago. Tava rolando meu feed. Opa. E a Conmebol acabou de divulgar os detalhes do sorteio da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O evento, então, vai ser realizado na sexta que vem, no dia 29 de maio, ao meio-dia, no horário de Brasília, na sede da Confederação, lá no Paraguai. Então, até o momento, 9 equipes estão classificadas já na Libertadores, sendo elas, temos os brasileiros Corinthians, Flamengo e Mirassol. Corinthians ontem que empatou e garantiu a primeira colocação
pontinho,
do grupo.
Pontinho foi bem-vindo, né?
Isso. E semana que vem vai ter os jogos da sexta rodada, a última rodada, tanto das Libertadores quanto da Sul-Americana.
Certo.
Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras precisam da vitória para conseguir a classificação. E se a gente fala de sorteio, o torcedor já fica ansioso, quer saber quais são os confrontos, quem que o seu time vai pegar. E na Libertadores vão ter 2 potes.
Tá.
O primeiro pote com os primeiros colocados e o segundo pote com os segundos colocados.
Certo.
Ou seja, o Corinthians classificou em primeiro. Se o Palmeiras classificar em segundo,
pode ter
chance do sorteio cair Corinthians e Palmeiras na Libertadores.
Já pode ter um derby aí nas oitavas.
Pode ter um derby, pode ter um Flamengo e Palmeiras,
pode
um dos dois já se elimina.
Ô, gente, coitado do meu Palmeiras.
Pois é, pode ter confrontos perigosos. E, claro, vamos falar da Sul-Americana, porque os terceiros colocados da Libertadores vão jogar o playoff da Sul-Americana.
Pois é, tem isso, né, também.
Porque a Sul-Americana, ela é um pouquinho diferente, só os primeiros colocados classificam para as oitavas de final direto, os segundos vão para os playoffs e vão jogar com esses terceiros colocados. Então o sorteio vai definir qual que é o confronto dos playoffs, quem que eles vão enfrentar nas oitavas. É um pouquinho complicado, mas se você acompanhar aqui na TMC, vou ficar por dentro de todos os confrontos.
É isso aí, então. Libertadores e Sul-Americana é também aqui na TMC, portanto, aí a Conmebol já avisando da data, portanto, dos sorteios, é claro. A nossa equipe esportiva sempre de olho no lance. Valeu, Otávio.
Valeu, Otávio.
Aquele abraço e vamos atualizar o feed. A gente segue atualizando o feed depois de futebol. Vamos falar de cultura?
Opa!
Vamos falar de virada cultural. Em São Paulo, obviamente, vai ter esse evento nos dias 23 e 24 de maio, mais conhecido como amanhã e domingo, né? Esse fim de semana, a capital paulista, ela recebe mais de 1.200 atrações gratuitas. Para quem não é de São Paulo, esse evento já acontece há muitos anos, é fomentado pela Prefeitura de São Paulo. Então são shows, são atrações, né? É um festival que vai varando a noite, a madrugada, e tem para todos os gostos. Esse evento está espalhado entre centro, periferia, museus, pistas, bibliotecas, casas de cultura e também palcos. As atrações, como eu falei, atravessam a madrugada, e o tema nesse ano da Virada Cultural de São Paulo É o Festival dos Festivais.
Promete, então, hein?
Promete, porque...
Só pelo nome.
Tem nome de peso. Seu Jorge, Marina Sena, Péricles, Joelma, CPM 22, Luísa Sonza, Tiaguinho, Carol Conká, Titãs, Mano Chao, é, de volta aqui ao Brasil. E tem até K-pop, viu,
Pedro? É a primeira vez, inclusive, né, do K-pop numa virada cultural. Então, tá prometendo realmente. Então, dia 23 e 24, certo?
É isso aí. E a nossa programação aqui, a nossa reportagem, acompanhando e, claro, trazendo flashes ao longo desse fim de semana.
Com toda certeza. Bom, vamos atualizar o que o feed? Vamos falar sobre Emilia Clarke? Você
vamos,
que.
Atriz.
Pois é, atriz Game of Thrones, né? Você que acompanha ali Game of Thrones, é fã, assim como eu, sabe que ela interpretou ali a Daenerys. Beleza? E aí, o que acontece, gente? A gente, acompanhando ali a trajetória da Emilia Clarke, a gente sabe que ela passou por algumas questões de saúde, né? Ela teve ali hemorragias cerebrais, como, conhecido como aneurismas, durante a produção de Game of Thrones, inclusive. E ela, então, decidiu, por conta desses problemas de saúde, decidiu congelar os seus óvulos. Essa é a notícia que está trendando aí, nas redes sociais. Ela passou por duas cirurgias, vale lembrar, no cérebro, né? Por conta desses aneurismas que aconteceram lá em 2011. E aí, por conta disso, ela decidiu, então, fazer esse congelamento de óvulos. Isso, esse tema foi abordado, inclusive, numa entrevista ao jornal The Times, né, onde ela falou sobre essa questão de saúde e sobre essa questão também de congelar os seus óvulos, porque, né, diante desses aneurismas, ela não sabe o que vai acontecer. Então, fica aí essa notícia sobre Emilia Clarke, a nossa Daenerys de Game of Thrones.
E o nome dela está repercutindo bastante na manhã desta sexta-feira. Ó, na sequência, a gente vai falar de uma prefeitura que está querendo dar ingressos para a Copa do Mundo.
Opa!
Fica ligado aí. Parece também que vai ter um novo filme do Michael Jackson, devido ao sucesso do primeiro. Parece que tá bombando isso. E tem também uma servidora que tá processando os colegas de trabalho, porque eles fizeram figurinha dela e tava rolando aí pelos grupos do WhatsApp. Se você faz figurinha do colega de emprego, fica ligado aí. Daqui a pouquinho a gente conta para você no Trend das 11.
Que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível pra você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Álamo Benefícios, seu carro não joga sozinho.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas mais 35 minutos. Vamos continuar trendando aqui nessa sexta-feira. Sextou, gente. E olha, Thiago Matheus tem recadinho pra gente, né? Pra você continuar acompanhando ali o nosso Trend das 11 depois da nossa programação, certo, Thiago?
É isso, pra você continuar acompanhando, inclusive, e seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, @TMCNewsBR. Manda o seu alô aqui no nosso WhatsApp também, comente os assuntos, a sua opinião, 11972211001. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eudes Paulo, um abraço também pro Regis Motoboy. É, o Regis tá mandando aqui, tá frio pra onde ele tá. Mandou uma brincadeira aqui, uma arte de um motoboy com cobertor. Hoje só no cobertor em São Paulo.
Oh.
Mas se tivesse em Curitiba, o frio seria maior, 13 graus, portanto, na capital paranaense. Thiago Marcel no ABC, também aqui meu xará, ouvindo, sintonizando 100.1 no FM. Pode comentar, pode mandar sua opinião, 11972211001.
É isso, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais para ter a notícia na palma da sua mão, @TMCNewsBR, tanto no TikTok quanto o Instagram. Porque assim, acabou o Trend das 11, você vai continuar lá, ó, bem conectadinho, cheio de informação nas nossas redes sociais, fechou? Bom, seguindo aqui, trendando, né? Dando o nosso F5, porque olha isso, vamos continuar falando de esporte. Breno Ávila está aqui do meu ladinho, né, Bre? Porque olha só, NBB, essas semis estão pegando fogo, né? Conta pra gente.
Tudo bem, Pi, Thiago, é isso, a gente volta trendando com o NBB, porque o NBB tá pegando fogo, a gente falou das quartas de final na semana passada, agora semifinais rolando, de um lado da chave, Brasília e Franca. O Franca venceu o primeiro jogo no Pedrocão, o Brasília revidou, né, empatou a série em casa, na capital federal. É uma defesa aí fortíssima, apenas 50 pontos o Franca marcou na partida, pior pontuação do Franca na temporada. E do outro lado, clássico confronto paulista entre Pinheiros e Corinthians. No primeiro jogo na Faria Lima, vitória do azul e preto, vitória do Pinheiros pra cima do Coringão por 30 pontos de frente. Mas o segundo jogo foi no Parque São Jorge, ginásio lotado, fiel torcida presente, e o Coringão empatou a série em 1-1 com 14 pontos de frente. Amanhã, novamente no Parque São Jorge, tem Corinthians e Pinheiros, e em Brasília, Brasília e Franca. Lembrando, a série é melhor de 5 jogos, ou seja, o time que levar 3 jogos primeiro, o time que vencer 3 jogos primeiro, avança para a grande final do NBB. A série, primeiro jogo no ginásio do Pinheiros e no ginásio do Franca, o segundo e o terceiro nos ginásios do Brasil e do Corinthians, e os dois últimos jogos, caso necessários, volta pro Pinheiros e volta pro mando do Franca também.
Valeu, basquete brasileiro que vai bem demais, né? Cada vez mais aumentando o sarrafo, aumentando o nível, disputa acirrada, e é claro, a gente dá esse prestígio, esse moral aqui no nosso Trend das 11. Abraço, Breno.
Valeu, Ti. Valeu, Pi.
Vamos continuar trendando? Porque tá aparecendo aqui pra mim um caso que aconteceu no Paraná.
Opa!
O trend que tá pegando é figurinha do WhatsApp. Então você toma cuidado aí, você que faz essas brincadeiras aí no serviço também. Então, obviamente que eu tô brincando. Mas o que aconteceu de forma inusitada, não vai fazer figurinha minha não, hein, Pietra? É uma servidora.
Ih, ó, pagando já.
Servidora pública do Paraná. Ela conseguiu, na justiça, o direito à indenização após ter fotos pessoais transformadas,
gente,
em figurinhas de WhatsApp que foram compartilhadas entre os colegas de trabalho. Então, segundo o processo, as imagens circulavam com conteúdo considerado ofensivo e vexatório dentro do ambiente profissional. O caso reacende o debate sobre exposição indevida da imagem e também assédio moral no trabalho, especialmente nas redes sociais e aplicativos de mensagem. Agora fala a verdade pra mim. Me conta aí. Fica tranquilo que eu não vou contar pra ninguém. Manda aqui no WhatsApp.
Gente,
você deve ter figurinha aí do pessoal do seu serviço, não tem? No WhatsApp. eles não devem saber, mas você deve ter. Então compartilha aqui com a gente no 11 972 21001. Se quiser mandar a figurinha, fica à vontade também. Mas pela legislação brasileira, o uso da imagem de uma pessoa sem autorização, principalmente em situações constrangedoras, pode gerar, sim, indenização por danos morais. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu os impactos emocionais e profissionais sofridos pela servidora. Então, trate de apagar minhas figurinhas aí, viu, Pietra
Mesquita? Já era, gente, já era total. Vou ter que fazer uma limpa no meu celular com as figurinhas de Thiago Matheus. Senão... Você também, Thiago Matheus.
Não, se rola processo.
É, agora, até pra fazer essas brincadeiras, a gente tem que ficar, ó, de olho, tá certíssimo. Bom, seguindo aqui o nosso trend das 11, vamos falar sobre Michael Jackson.
Bora.
Porque tá trendando, viu, gente? Michael Jackson aí, a gente sabe que esse novo filme fez com que esse rei voltasse ali ao top 1, né? Muitas músicas ali, o pessoal ouvindo. Essa nova geração, que eu fico chocada, que não conhece Michael Jackson, começou a conhecer Michael Jackson.
Tem que conhecer.
Pois é, gente, é ali obrigatório, tá? Bom, acontece que o sucesso bilionário da cinebiografia de Michael Jackson abriu o caminho para uma possível continuação nos cinemas, viu? Essa informação, ela foi confirmada pela Lionsgate, que afirmou estar em negociações avançadas para produzir a sequência do filme. O primeiro longa, vale lembrar, ele arrecadou aí cerca de 715 milhões de dólares, tá? No mundo, mais aí de 3,5 bilhões de reais na cotação atual. A primeira parte da história, contextualizando aqui pra vocês, terminou na turnê Bad, de 1987, um dos períodos ali mais marcantes da carreira do Michael Jackson, tá? E a continuação, ela deve abordar, então, fases mais complexas aí, né, da vida do cantor, incluindo ali o álbum Dangerous e os momentos de maior turbulência pessoal e profissional do cantor. Então já anota aí, já vem sequência do filme de Michael Jackson. Eu já esperava, porque muita gente, quando foi assistir, falou, ai, terminou meio estranho.
Será, né?
Não é assim que funciona, faltou tanta coisa na vida dele, né, ele viveu tanta coisa. Então tá confirmada ali essa sequência do filme de Michael Jackson.
Quem sabe? Estaremos no aguardo, portanto, pra parte 2 aí do filme do Rei do Pop. Atualizei meu feed aqui. Se o filme do Michael Jackson rendeu mais de 3,5 bilhões de reais, esse valor é fichinha em comparação com a delação premiada de Daniel Vorkaro.
Que esse é um filme aí, também, né? Tá rolando.
É um filme repleto de suspense. Vamos ver como vai terminar, porque Daniel Vorkaro, ele aceitou subir de 40 bilhões para 60 bilhões o valor a ser devolvido em eventual delação premiada com a PGR. O Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, vai explicar tudo isso pra gente, né, Igor? Bem-vindo, bom dia pra você.
Ei, Thiago, bom dia a você, também a Pietra, bom dia a todos. Olha, se para o Brasil que está acompanhando todo esse filme, tá mais para uma cena de drama, para alguns políticos aqui em Brasília, é um filme de terror, viu? Porque se Daniel Vorkaro abrir a boca para poder falar sobre detalhes do caso Master, muita gente pode cair. Mas olha só, de fato, os advogados do banqueiro, dono do Banco Master, aceitaram elevar o valor a ser devolvido, algo em torno de 60 bilhões de reais. 20 bilhões a mais do que o proposto na primeira fase ali, onde ele tentou fechar esse acordo de delação premiada com a justiça brasileira. E são dois os motivos que fazem Daniel Vorkaro aumentar essa quantia, esse montante. Primeiro, porque agora ele está numa cela comum ali na Superintendência da Polícia Federal. Inicialmente ele estava numa cela que estava com televisão, com uma cama mais confortável, com frigobar, a mesma cela que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de ir para a Papudinha e posteriormente para casa. E segundo, o pai de Daniel Vorkaro, que foi preso em uma das últimas fases da Operação Compliance Zero, ao saber que a PF rejeitou a proposta de Daniel Vorkaro, acabou tendo um episódio de surto ali no presídio onde ele está. Então começou a mexer com a saúde da família de Daniel Vorkaro. Isso pesou e agora ele tenta trazer uma nova proposta considerada considerada mais atrativa para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Mas a PF quer mais. O que que a PF quer? Quer nomes, quer informações importantes que possam levar a um avançar das investigações do caso Master. Nomes porque Daniel Vorcaro tinha um envolvimento muito grande com autoridades daqui de Brasília. Por isso que muitas dessas autoridades encaram esse filme como um filme de terror. E aí, na primeira proposta, Daniel Vorcaro, ele omitiu nomes, principalmente de políticos que tinham algum envolvimento com ele. E quer informações que possam, de fato, contribuir com o avançar das investigações. Na avaliação da Polícia Federal, na primeira proposta, foram omitidas algumas informações consideradas primordiais e por isso a PF ficou insatisfeita. Só que agora que ele está numa cela muito menos confortável, com risco de voltar para a Papuda, e a família já começa a ficar abalada, então Daniel Vorcaro começa a ceder. Começou pelo bolso, 20 bi a mais do que ele deve devolver, e deve também contribuir com nomes e informações verdadeiramente privilegiadas.
Valeu, Igor. Obrigado pelas informações. A ver, então, cenas desse próximo capítulo, que eu não sei se é um filme, virou uma série, mas parece que tá longe de terminar. Um abraço pra você.
Cada dia mais aparece uma notícia nova. Bom, gente, atualizando aqui o nosso feed, vamos falar sobre Copa, porque olha só, o prefeito de Nova York anunciou um sorteio de 1.000 ingressos da Copa do Mundo de 2026, exclusivo para moradores da cidade. Oh, infelizmente, não seremos agraciados. Não seremos. Pois é. Bom, cada ingresso ali vai custar $50, tá? Que já inclui transporte. Olha que coisa boa. Segundo o plano, então, da prefeitura, a medida, ela busca ampliar o acesso local aos jogos e é, até agora, a única iniciativa do tipo entre as cidades sede do Mundial. Esse anúncio, ele ocorre ali em meio às críticas, né, ao sistema de preços dinâmicos da FIFA, que elevou o valor médio dos ingressos para cerca de, olha isso, gente, $500,
tá? Tá doido.
Mesmo para setores originalmente mais baratos. Então, para você assistir um jogo ali da Copa, você vai ter que desembolsar pelo menos $500, tá? Também pesa ali no debate, né, o custo do deslocamento até os estádios, que pode chegar a quase $100 por trecho, tornando o acesso mais caro, então, pro público geral. Então, você soma aí, né, $500 ali no mínimo também $100 para fazer esse deslocamento. É uma boa grana, né?
A conta é alta, a conta fica alta.
É, bem alta. Inclusive, eu tava estudando sobre o assunto, lendo uma reportagem também. Tem muita galera, tem muitas pessoas falando, vamos a pé, vamos curtir a pé. Não dá pra ir a pé porque o estádio, ele fica ali em torno de rodovias, enfim. É. Então, realmente, você vai ter que desembolsar ali esse din-din, esse pelo menos $100 pra, né, chegar até o estádio.
Mas pros moradores de Nova York, vão poder entrar nesse sorteio, né?
Poderia serão agraciados.
Em alguma cidade aqui do Brasil, né? Por que não? Por que a gente não?
Vamos fazer esse apelo.
Vamos fazer. Atualizando o feed, apareceu o nome do robozão. Cristiano Ronaldo, CR7, campeão, portanto, do Campeonato Saudita. O Gajo, ele brilhou com 2 gols, ele foi decisivo na vitória do Al Nassr por 4-1 sobre o Damak. Resultado que garantiu, portanto, o título do Sauditão, é o Campeonato Saudita, né? O time comandado por Jorge Jesus confirmou a conquista na última rodada, após uma disputa ponto a ponto com o Al Hilal, e terminou aí a liga no topo da tabela. Aliás, Jorge Jesus, que também se despediu do clube saudita após esse título. A partida marcou o primeiro título da liga do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, desde a sua chegada, que aconteceu lá no ano de 2023. Então, além do troféu coletivo, o português segue ampliando sua marca pessoal, inclusive. Ele atingiu a marca de 973 gols na carreira.
Caramba!
Ou seja, tá se aproximando aí do milésimo gol, tá na regressiva. Então, pro robozão Cristiano Ronaldo, faltam apenas 27 gols pra ele.
Eu vi vários vídeos dele chorando, né? Tão emocionado pela conquista. Que legal. Mesmo ali já ganhando vários títulos, esse título valer bastante coisa pra ele, né? E agora também na Copa, né? Então veremos ali o nosso robozão bastante nativa. Bom, dando um F5 aqui no nosso feed, olha isso, apareceu aqui, ó. Toque Estoque fecha lojas.
Não é possível.
E, gente, o negócio tá ruim, viu? A Toque Estoque iniciou o fechamento de diversas lojas no Brasil. e passou então a realizar liquidações com descontos que chegam a até 70% de desconto para esvaziar os estoques, tá? Essa medida, ela faz parte ali de um processo mais amplo de reestruturação da empresa, que inclui ali a redução da operação física em várias cidades e o encerramento, então, definitivo de unidades consideradas menos rentáveis. Então, teremos ali loja da Tok Stok fechando, né? O movimento, ele ocorre em meio ao pedido de recuperação judicial do grupo Tok, controlador da Tok Stok e da Mobly, que acumula dívidas superiores a R$1 bilhão e busca então reorganizar as suas finanças, tá? Em São Paulo, vale lembrar, lojas em shoppings como o D&D, além das unidades da Pompeia e da Avenida Paulista, já foram aí ou estão em processo de fechamento. As promoções agressivas, né, têm ali atraído grande fluxo de consumidores, né? Até porque, sim, 70% de desconto para esvaziar os estoques, a galera tá querendo aproveitar, certo? Bom, com prateleiras, inclusive, sendo esvaziadas rapidamente e parte ali dos produtos sendo vendidos, né? Ou então aguardando ali entrega. Ou seja, é um bom momento para você fazer uma comprinha então na Tok Stok, mas não é um bom momento para Tok Stok.
Para Tok Stok não é, né? Mas é por isso que o assunto tá repercutindo
pois
demais.
É, tá trendando.
As pessoas comentando nas redes sociais, justamente falando desses possíveis descontos de até 70%. Atualizei o feed aqui, apareceu o tremor no, opa, Rio de Janeiro, dos assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira, um tremor de terra de magnitude 3,3 que foi registrado no litoral do Rio, próximo ao município de Maricá. Aconteceu na madrugada desta quinta-feira, portanto. O abalo foi identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira por volta das 5:30 da manhã e foi analisado pelo Centro de Sismologia da USP, a Universidade de São Paulo. Segundo os órgãos responsáveis, não houve relatos de que o tremor tenha sido sentido, né, pela população até o momento, só que esse fenômeno ocorreu no mar, ou seja, a cerca de 100 quilômetros da costa fluminense, uma área onde pequenos abalos sísmicos são considerados aí relativamente comuns no nosso país. Então, os especialistas já acalmaram e explicaram que esses tremores dessa magnitude são classificados como leves e, em geral, não representam aí risco significativo à nossa população, principalmente a população sul-fluminense.
Ufa, né?
Ainda bem.
Quando eu li, mandei mensagem pra minha mãe, falei, mãe, tá tudo bem aí? Como que tá funcionando?
Tá tudo em ordem. Tá
Mas deu
ordem.
Certo, deu certo. Bom, seguindo aqui, vamos continuar falando sobre cinema, né? Mais um assunto sobre cinema, na verdade, porque a gente tem aqui, ó, apareceu pra gente Henry Cavill, desastre de bilheteria. Mais uma flopada, então, na carreira do ator, que é o filme Zona Cinzenta, estrelado também por Jack Gyllenhaal e Eiza Gonzalez. A produção, gente, é um dos maiores prejuízos de 2026, tá? Mais um fracasso, então,
pois,
né?
É.
Com o Argyle, o super espião, e na Zona Cinzenta supera, então, Fuga Implacável, que faturou $16 milhões. Essa trama acompanha a Sofia, negociadora ali de transições milionárias. Ela recebe uma missão de alto nível, né? E convoca, então, dois agentes ali que se chama Bronco e Cid para garantir a sua fuga, então, de uma ilha fortemente guardada. Diante desse contexto, essa sinopse aí, a gente entende que flopou, né? O filme Zona Cinzenta, então, não foi bem nas bilheterias, infelizmente.
Henry Cavill, que vai muito bem como Superman, Liga da Justiça, esses filmes que são blockbusters, né? Que faturam aí demais. E com altas bilheterias, dessa vez, não deu certo.
Não rolou.
Deu aquela chamada flopada. Atualizei o feed aqui. Apareceu aqui pra mim, Lula Festival de Cultura. Dos assuntos comentados também, o Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Eles participam da cerimônia da Sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz, no Espírito Santo. Ontem, aliás, esse evento já aconteceu ontem, estiveram presentes nesta quinta-feira, dia 21, e foram assinados o decreto de reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural, além da criação de política nacional para as culturas tradicionais e populares. Então, essas portarias, elas regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares, ou seja, é o Programa de Festejos Populares do Brasil, por isso que também é um dos assuntos mais comentados ainda nesta sexta-feira.
E dando F5 aqui, Olivia Rodrigo. Você curte Olivia Rodrigo? Deixa aí, DDD 11972211001. Tiago, Olivia Rodrigo, e aí, vai pro seu Spotify ou não?
Não costuma não. Passar por lá, não.
Na Lari funciona, viu? Pela Lari funciona. Bom, a gente segue aqui falando sobre Olivia Rodrigo, porque olha isso, Olivia Rodrigo lançou o single The Cure. Segundo destaque da divulgação do seu terceiro álbum de estúdio, que tem um nome bem grande, e eu vou ler pra vocês aqui. E o Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, previsto para 12 de junho de 2026. Olha, justo no dia dos namorados, olha isso. O lançamento, ele veio acompanhado aí de um videoclipe com estética surreal, em que Olivia aparece como uma enfermeira em um hospital e depois se transforma em paciente. A artista, ela afirmou que The Cure é uma de suas músicas favoritas desse álbum, gerando aí grande expectativa, então, entre os fãs e a imprensa, tá? O título da faixa também levantou especulações sobre possíveis referências à banda The Cure, embora a Olivia tenha indicado ali que a conexão é mais simbólica do que direta,
e
viu?
Essa banda toca no meu Spotify.
Essa banda,
The Cure, sim.
A Olivia,
a Olivia, né, então.
Não tanto.
Sim.
Bom, esse álbum, gente, vale lembrar, marca ali uma nova fase, né, da vida da cantora, da carreira da cantora também, com foco em temas de amor, vulnerabilidade e amadurecimento emocional. Então teremos ali um novo single de Olivia Rodrigo. Vamos subir um pouquinho o som pra ouvir?
Bora nessa?
Olha só.
Lançamento, portanto, Olivia Rodrigo lançando novo single, por isso que esses assuntos repercutem demais. A meninada, os jovens, né? A meninada, os jovens estão debatendo bastante ao longo desta sexta-feira. Tá aparecendo aqui também, a gente não podia deixar de falar, o nome do Pepe Guardiola. Trouxemos nas manchetes de abertura aqui do nosso programa. Daqui a pouquinho vem a turma do Papo de Craque, vão falar sobre isso também. E o Guardiola, ele confirmou que vai deixar o Manchester City ao final da temporada 2025-2026, encerrando, portanto, um ciclo de 10 anos no comando do clube inglês.
Essa decisão,
ela foi anunciada oficialmente pelo treinador e também pelo clube na manhã desta sexta-feira, apesar dele ainda ter contrato. O contrato estava vigente até o meio do ano que vem, o fim da próxima temporada. Mas o Guardiola afirmou que não tem mais motivo específico para a saída, apenas a sensação de que, pô, 10 anos é tempo, né? O ciclo já chegou ao fim, portanto. No período, ele conquistou 20 títulos. Ó, é título aberto.
Demais, gente.
Então,
muitos.
Inclui aí Premier League, são vários títulos da Premier League. Conseguiu a inédita Champions League pro City lá em 2023, transformando aí o clube numa potência europeia. A despedida deve ocorrer no jogo desse fim de semana, o último da temporada, contra o Aston Villa, marcando o fim de uma das eras mais vitoriosas do futebol inglês. Então, a nossa reverência ao Pepe Guardiola.
É isso. Como você falou, né, no comecinho, será que vem aí pra ele assumir uma seleção?
Será?
Seleção da Espanha? A gente não sabe, né?
O pessoal debate a partir de agora no Papo de Craque.
Boa.
Primeiro tempo. Vamos desacelerando?
Vamos
nosso
nessa.
Trend das 11, fim de semana tá chegando. Hashtag sextou.
Sextou
semana que
demais.
Vem tem mais, hein, Pietra?
É isso. A gente espera segunda-feira, às 11 horas, pra atender bastante por aqui. Valeu, Thiago. Obrigada.
Valeu. Bom fim de semana.
Tchau.
Aquele abraço.
Que é trend nas telas, tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica, TMC.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible. A indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Atenção, nesta sexta e sábado acontece o feirão de fábrica nas concessionárias Nissan. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan zero quilômetro com condições especiais. Confira: novo Nissan Kite a partir de R$119.990. Consulte as versões do Kite com taxa zero em até 36 vezes. E tem oferta também para quem quer um SUV, Nissan Kicks Advance, com bônus de até R$25.000 na avaliação do seu usado e taxa zero em até 36 parcelas. Mas atenção, essas condições são válidas somente nesta sexta e sábado, durante o Feirão de Fábrica Nissan. Passe agora mesmo em uma concessionária Nissan e aproveite. Feirão de Fábrica Nissan, seu zero quilômetro está te esperando.
Transamérica TMC.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.
Feirão de verdade é aqui no Grupo Servopa, dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias, com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do CarBank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
O futebol não para e amanhã teremos jogos da 17ª rodada do Brasileirão. Às 5 horas da tarde, o São Paulo enfrenta o Botafogo no Morumbis e o Vitória encara o Internacional no Barradão, em Salvador. Já às 7 horas da noite, o Mirassol duela contra o Fluminense no Maião, interior de São Paulo. E o Grêmio enfrenta o Santos na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Para encerrar o dia, o vice-líder Flamengo encara o líder Palmeiras, direto do Maracanã. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Começa agora, Papo de Craque.
TMC.
Vamos
Está começando o Papo de Craque TMC desta sexta-feira, sextou, 22 de maio de 2026. Mais um Papo de Craque chegando, estamos ao vivo em FM 100.13 e também em todos os canais digitais TMC. Sexta-feira, pra gente falar o que vai rolar no final de semana. Sabadão, Paraná vai jogar. Jogo decisivo amanhã com transmissão pra vocês, imagens mais uma vez e ó, uma transmissão especial sendo preparada, hein? O Paraná vai voltar à elite ou tem tudo para voltar. 99% para voltar à elite do futebol paranaense. Esse é o Paraná amanhã. Domingão tem o Furacão lá no Pará, na terra da Joelma e do Chimbinha. Inclusive os dois personagens... A Monique Vilela, na verdade, tá indo para lá, pro Pará, para acompanhar o Furacão no domingão. E segunda-feira o Coxa joga pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar desse jogo, mas vamos falar também do julgamento lá do pleno do STJD. O Santos tomou mais uma taca. Vai continuar tudo como aconteceu. Ficou 3-0, tá, Santos? A gente vai falar bastante sobre isso também, além do jogo do Coxa. 995-66-1003, WhatsApp TMC. Se liga aí que tem muita coisa pra gente falar no papo desta sexta-feira. Manda aí sua mensagem aqui pra gente. Se liga aí que o papo de craque desta sexta começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
Chegamos, é o Papo de Craque desta sexta-feira que tá começando pra Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá pra ser crédito ou investimento pra você nunca ficar no 0-0. E a gente quer saber qual foi o último jogo entre Remo e Atlético pela primeira divisão do futebol brasileiro. Primeira divisão, gente. Quando que o Furacão pegou o Remo pela última vez? 995-66-1003, WhatsApp TMC. Prêmio 1, par de ingressos para a Liga Monstro Combate, dia 6 de junho, na Live Curitiba. Esse é o prêmio 1. No 2, voucher de R$150 para o restaurante Almacan, Gastronomia Árabe. 995-66-1003, manda aí a resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no final do Papo de Craque. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar PowerCom Brasil, a energia do seu negócio. Bora começar o papo de hoje, então, falando do primeiro jogo do final de semana. Amanhã tem decisão. Será que vai acabar o sofrimento, cara? Mesmo estando bem encaminhado, tem torcedor que me falou assim, Edgar, chega sexta-feira, mas não chega o sábado, chega a semana que vem, mas não vai chegar o sabadão pra gente, eu quero voltar logo pra elite. E aí, Juninho, amanhã tem Paraná e Araucária e tá 2-0 pro Paraná, beleza aí, JJ?
Tudo bem, Edgar, tudo abraço bom, pra você, abraço a todos. Ah, vai acabar o sofrimento, vai acabar, né? Vai acabar. Eu acredito que o Paraná não vai desperdiçar a chance jogando diante da sua torcida com lotação praticamente máxima, né? Na Vila Capanema, digo praticamente porque o setor visitante certamente não estará totalmente lotado, mas teremos ali um bom número de torcedores, inclusive do Araucária, mas na torcida do Paraná certamente não vai caber mais ninguém. Todos os ingressos deverão ser comercializados, restam poucos ingressos, inclusive, né? Mais de 14 mil ingressos aí devem ser comprados pela torcida tricolor, então certamente vai estar uma Vila Capanema lotada aí para apoiar e empurrar o Paraná rumo à classificação, confirmar, né, essa classificação diante do Araucária depois de ter vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-0. E aí poder, né, pensar num futuro mais planejado, mais organizado. O Tcheco esteve aqui com a gente essa semana e falou sobre isso, né? Que ele vê hoje o clube numa situação diferente do que foi, por exemplo, em 2024, quando o Paraná conquista aquele acesso, aquele título contra o Rio Branco. E criou-se, obviamente, uma expectativa de que o clube pudesse se organizar e mesmo sem a SAF, fazer uma boa campanha em 2025. Isso não se confirmou, o Paraná acabou rebaixado no ano passado, mas esse ano a gente vê algumas diferenças, né, em relação lá a 2024. Não só no campo, tem lá suas semelhanças, obviamente, mas o Paraná não teve a mesma dificuldade que em 2024, por exemplo, teve. Naquele ano o Paraná não venceu nenhuma partida como visitante. Esse ano o Paraná está invicto na competição, né? São 12 jogos, 10 vitórias, apenas 2 empates, melhor ataque, melhor defesa. Então, assim, está sobrando realmente o Paraná na segundona. É verdade, na primeira fase, apesar de invicto, não teve assim nenhum jogo em que se falasse: ah, não, esquece, o Paraná muito superior, o Paraná goleou, o Paraná sobrou. Não teve, mas o time se ajustou para a reta final. E na reta final, 2 vitórias sem sustos contra o Toledo, vitória sem susto contra o Araucária. Então, é difícil de acreditar que jogando em casa o Paraná vai deixar escapar, tendo essa vantagem que é bem significativa. Pode perder o jogo, até um gol de diferença que se classifica. Então, ainda voltando a falar sobre as diferenças 2024 para 2026, na projeção de futuro, não só pela SAF, né, Edgar e amigos da TMC, claro, com a SAF tudo se torna um pouco mais fácil, mais simples, você cria uma perspectiva ali de investimento na equipe profissional, que te dá, obviamente, uma confiança de que no ano que vem é possível montar uma equipe mais competitiva para brigar, né, pelas primeiras colocações até no Campeonato Paranaense, ou no mínimo, né, não passar nem perto ali de um risco de rebaixamento. Mas não só pela SAF, mas por tudo aquilo que hoje a gente está vendo dentro do clube, né, mais organização, não se deve, obviamente, só à SAF, faça-se justiça aqui. Eu acho que o Associativo do Paraná aprendeu muito com os próprios erros. E hoje a gente vê um clube com mais pés no chão, mais organizado, tentando, obviamente, melhorar desde a base até chegar no topo da pirâmide, que é a equipe profissional, porque recentemente a base do Paraná estava, desculpa dizer, mas sucateada, era uma base quase que abandonada, né? E de uns anos para cá ela foi retomada pelo clube. Ela estava terceirizada, o clube trouxe de volta para dentro do clube a categoria de base. E agora tem olhado com um pouco mais de carinho. E é isso aí que pode salvar o Paraná, né? Com jogadores sendo revelados, aproveitados, vendidos, entrando dinheiro. Porque até recentemente o Paraná foi o último jogador que o Paraná vendeu e ganhou dinheiro. Acho que foi o Carlos Dias. Pouco, e aquele outro menino do meio.
Eu me lembro do Johnny Lucas.
O Johnny Lucas.
Em 2019.
Exatamente.
O Carlos Dias foi depois.
O Carlos Dias ainda veio depois do Johnny Lucas.
Veio depois, mas por valor mais baixo.
E assim, os dois com valores baixos. Por quê? Porque o Paraná não vivia uma condição de estar numa vitrine interessante para vender os caras, né, por um valor alto. E é a expectativa. E melhorando a categoria de base, ele possa revelar jogadores. Tá aí o Eduardo, tá aí o Gustavo Portela, entre outros jogadores da base que aos poucos têm sido inseridos, e que se cria uma expectativa, né, que jogando uma Série A do Campeonato Paranaense, quem sabe voltando para uma Copa do Brasil, ali no futuro uma Série D, o Paraná consiga, né, tá revelando jogadores aí e vender. Ah, mas é difícil, puta, até chegar numa Série B para vender. O Igor Thiago era do Vereca, o cara vai jogar a Copa do Mundo. Não sabe quem vai estourar. Às vezes não é só porque tem que estar numa Série B, tem que estar numa Série A para um jogador estourar. Às vezes o cara estoura antes. Claro que o poder de venda, quanto melhor o clube estiver, uma melhor divisão, a vitrine é maior e o valor sobe. Isso é óbvio. Mas é possível você revelar e conseguir boas vendas, mesmo com a equipe não estando ali na elite do futebol brasileiro. E isso a gente vê hoje no Paraná, Edgar. Um pouco mais de organização, desde a sua estrutura, desde a sua base, até o profissional, passando obviamente pela estrutura física do clube, né? Como melhoria lá na Vila Olímpica do Boqueirão, que hoje está servindo de centro de treinamento, a parceria com o Marlos para as categorias de base treinar no CT Shakhtar, enfim, tem muita coisa realmente sendo melhorada dentro do clube. Óbvio que a SAF tem participação nisso, mas repito, o associativo também. Fiz esse preâmbulo aqui, eu fiz esse levantamento para o torcedor paranista que está nos ouvindo, falou: poxa, mas será que vai subir e não vai acontecer a mesma coisa?
E eu acho que é muito importante que você tenha feito isso.
Eu acredito que não, sabe? Eu acho que a perspectiva de futuro, ela melhora. Mas é claro que tudo isso precisa se confirmar. Quer que eu fale do time? Já quer abrir isso aí, esse nosso debate aqui
eu
com
acho
os comentaristas?
Que, cara, vamos abrir esse debate daqui a pouco.
É,
a gente
fala.
Inclusive, o Carlos Dias, que você falou, ele já parou de jogar
futebol. Hoje a gente
futebol,
tem mais
cara.
Tempo para falar
tem,
do tricolor.
Tem um pouquinho
aqui.
Mais. Ele parou de jogar futebol, o Carlos já.
É e mesmo?
Novo, esses dias eu fui.
Quem poxa, agora você me surpreendeu, dele? Cara. Não sabia.
Aí eu fui
disso.
Procurar no Instagram.
Não,
o Carlos
eu vi
Dias.
Em rede social isso aí.
Ele
anunciando.
Cara, ele foi é novo pra caramba, ele, né, cara? Só pra fazer, né, um complemento aí, né? Porque tem muita gente que daqui a pouco pinta uma pergunta aí, pô, mas onde que esse cara foi parar? Porque ele é bom jogador, cara.
Era bom jogador, apareceu, bom jogador, aqui. Técnico.
E é isso, cara. Jairão, Dela, amigos aqui do Papo, não tem como a gente não falar também, como o Juninho pegou. Pô, vamos abrir o debate. Já depois a gente fala do time, porque não tem como não falar do futuro também.
26 anos, encerrou o Carlos Dias. Estou vendo aqui numa matéria do GE.globo.
Parou mesmo, né?
Parou.
Está fazendo
anos.
Até a licença da CBF.
Segundo ele, as lesões, muitas lesões ali, acabaram tirando dele a força necessária para continuar.
Seguimos. E, cara, não tem como, Jairão. Pelo menos eu penso assim, pra você não pensar no futuro. O Juninho pega um ponto, até por isso que eu falei, muito importante que você cite isso, porque muita gente pergunta, pô, Edgar, segunda divisão, a divisão de acesso, a gente não quer jogar nunca mais. A obrigação do Paraná é nunca mais estar ali. Mas e o futuro? E aí, Jairão, como é que você tá? Beleza, meu mestre?
Tudo bem, um grande abraço a todos. Olha, a expectativa que a gente vive aqui talvez seja até a mesma da torcida do Paraná, né? O time já está um passo da divisão, né, da primeira divisão.